A pauta de agora é para falar sobre incontinência urinária. Quem está conosco aqui é a uroginecologista Nadine Ronsoni. Ela que é professora de medicina da Unesc. A Unesc é uma cidade do conhecimento, né? São milhares e milhares de pessoas que atuam lá. E a médica e professora vai falar conosco sobre esse assunto, né? O que causa, enfim, entrar numa pauta importante. Mas antes disso, queremos conhecê-la um pouco mais. Bom dia, Nadine.
Muito bom dia, Jair. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Fico muito feliz com o convite, essa oportunidade de trazer informação de qualidade. Fico muito feliz de estar aqui trazendo a uroginecologia, que não é uma especialidade tão conhecida por todos. Então, para a gente chegar até a uroginecologia, precisa passar pela Faculdade de Medicina, então pela especialização em ginecologia e depois disso a uroginecologia. Essa subespecialidade, ela trata muito do que nós chamamos de disfunções do assoalho pélvico. E essas disfunções nós podemos caracterizá-las como a perda de urina, a famosa bexiga caída, as infecções urinárias de repetição, todos os tipos de dor pélvica crônica, dor para ter relação sexual. Então, todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, que isso entre na cabecinha, né? Que esse tipo de alteração não é normal, que a gente tem tratamento e que existe uma especialidade que cuida especificamente disso.
É muito comum esse problema?
Muito comum. Eu gosto de trazer sempre dados atuais, né? Uma a cada 4 mulheres sofre de disfunção do assoalho pélvico ou vai sofrer na sua vida. Então, temos dados alarmantes, né? E uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que as avós dessas pacientes, as mães dessas pacientes, muito provavelmente têm algum desses problemas. E por ser ainda um tabu na nossa sociedade, tem vergonha de falar sobre isso, não buscam ajuda. Então, sempre trazer informação de qualidade é muito importante para a paciente ter a motivação de buscar uma ajuda.
A vergonha, o tabu, um certo preconceito em abrir e falar, atrapalha também, porque a pessoa, mesmo já estando no consultório, ela muitas vezes não consegue expressar exatamente o que está sentindo.
Exatamente.
Né?
Quando a gente pensa numa paciente que vai numa consulta de rotina, o paciente vai lá para coletar seu preventivo. Se a gente não pergunta ativamente para ela sobre essas queixas, ela não fala. Ela não fala porque ela tem vergonha, ela não fala porque ela acha que isso é normal. Então, eu costumo falar até para as minhas colegas ginecologistas, perguntem ativamente para essa paciente. Tem perda de urina? Sente algum desconforto na hora da relação sexual? Alguma bolinha ali na região íntima? E a gente se assusta com a quantidade de mulheres que fala que sim. Isso tem tratamento. E a perda de urina, as disfunções do assoalho pélvico, a gente não fala só sobre uma condição anatômica, e sim sobre autoestima, sobre qualidade de vida. As pacientes comentam comigo que elas têm vergonha de sair de casa, porque acham que estão com cheiro de urina, não conseguem sair de casa sem um absorvente íntimo. E isso, com o tempo, vai prejudicando a saúde da região, fazendo infecções, inflamações. Então, tudo isso gera uma bola de neve para essa paciente.
Como é que se classifica? Há mais que um tipo de incontinência urinária?
Perfeito, há sim. E acredito que essa seja a grande diferença entre o ginecologista geral e o uroginecologista. A ginecologia geral geralmente costuma colocar tudo dentro do mesmo saco e fazer o mesmo tipo de tratamento para qualquer tipo de perda de urina. Para as nossas ouvintes ficarem bem antenadas, então nós temos dois tipos principais. E esses dois tipos, eles têm tratamentos completamente diferentes. Eu costumo, em consulta médica, dar dois cenários para a paciente, para ela conseguir se adequar a algum deles. Então, aquela paciente que dá uma tossida, uma gargalhada, ou até fazendo atividade física e perde urina, esse é um tipo de perda que a gente caracteriza como perda aos esforços.
Essa exemplificação ajuda bastante.
Ajuda muito.
Porque é o caso de muitas.
Exato, que é a grande maioria. E esse tipo de perda de urina muitas vezes precisa de procedimento para o tratamento. E existe outro tipo de perda de urina que eu costumo falar para paciente. Se bate a vontade de urinar agora, aqui na minha frente, consegue esperar até o final da nossa consulta? Aquela que diz não, que tem que sair correndo, ela tem um tipo de perda que a gente caracteriza como perda de urgência, que é a famosa bexiga hiperativa, certo. Que é quando a bexiga manda na paciente e não a paciente que manda na bexiga.
Não tem um controle, uma autonomia.
Não tem um,
né,
controle. Uhum. E esse tipo de incontinência urinária, o tratamento é com remédio, que nem tratar diabetes. Uhum. Então é mais simples do que a paciente pensa que é.
Esse segundo, então, é mais fácil de ser abordado.
Mais fácil o tratamento. Uhum. E claro que existem os dois tipos ao mesmo tempo, que a gente chama de incontinência urinária mista. Certo. Então, a mesma paciente pode ter esses dois tipos e precisar dos dois tipos de tratamento também.
Qual é o perfil de mulheres que geralmente apresenta a incontinência urinária? Tem a ver também com tipos de parto, tipos de gravidez?
Tem sim, eu não tenho como dizer que não. Uhum. A uroginecologia e o parto normal, eles não andam muito de mãos dadas. Perfeito. Nessa abordagem. Mas nós sabemos que a gestação em si, ou seja, o fato da mulher gestar um bebezinho, ficar com aquela sobredistensão, aquele peso dentro da barriga por 9 meses, é um grande fator de risco, uhum, independente da via de parto. Mas eu costumo dizer que existem coisas que eu consigo mudar e coisas que eu não consigo, como dizer assim, não vais engravidar para não ter perda de urina. Isso a gente não tem como fazer. Uhum. Então, sim, a gestação é um grande fator de risco. A via de parto influencia. O parto vaginal, nós sabemos que também é um fator de risco. Mas quando pensamos assim, Nadine, o que, que é o principal? Temos dois grandes fatores, que um deles é o sobrepeso e a obesidade. Então, pacientes com aumento do peso cronicamente, ou seja, aquele peso na barriga que afeta o assoalho pélvico por muitos anos, é, sem dúvida, o nosso grande fator de risco. E também o próprio envelhecimento. Uhum. Pacientes pós-menopausa, sim, têm maior chance de desenvolver não só a perda de urina, mas qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico pela deficiência dos hormônios na pós-menopausa.
Mulheres que apresentem, por exemplo, sinais de menopausa precoce podem ter esse problema?
Podem, porque o maior dependente disso é a nossa mucosa, ou seja, a vagina e o canalzinho do xixi. Uhum. Quanto menos hormônios estiverem presentes ali nessas mucosas, que nós chamamos, maior é a chance de desenvolver a perda de urina.
Certo. A sua especialidade é uroginecologia.
Isso.
Porém, eu pergunto, homens também têm esse problema? E às vezes pode ser confundido com algum problema ligado à próstata ou canal urinário?
Perfeito. Homens, sim, podem apresentar perda de urina, não pelos mesmos motivos das mulheres. Isso é bem importante a gente citar, principalmente pela próstata, né? Que você muito bem falou. Na parte da uroginecologia, a gente atende somente mulheres. E quando o homem apresenta perda de urina, que também é muito importante buscar ajuda, o médico que ele precisa procurar aí, sim, é o urologista, que cuida da saúde masculina.
Certo. Bom, então, o fator envelhecimento, né, a máquina humana que com o tempo vai também ficando mais flácido.
Exatamente.
Interior e exteriormente também, né?
Exatamente.
Isso é para todos, pode ser um fator determinante.
Muito importante o envelhecimento nas disfunções do assoalho pélvico. E eu costumo falar para as pacientes que, por mais que isso seja mais comum com o envelhecimento, a gente não pode levar como uma normalidade do envelhecimento. Uhum. Isso são coisas diferentes, né? A gente sabe que realmente há uma flacidez na face, né, no nosso corpo e também na nossa região íntima. Porém, a gente deve levar em consideração que a perda de urina, a bexiga caída tem tratamento e que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida com procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos. Ou seja, os procedimentos da uroginecologia, tanto para correção de bexiga caída quanto para correção de perda de urina, eles são procedimentos rápidos, de cerca de 30 minutos a uma hora, a gente já consegue corrigir isso, que tem mínima quantidade de sangramento e nós costumamos falar que eles têm alta precoce. Uhum. A grande maioria das cirurgias que eu realizo para esses tipos de problemas, a gente consegue dar alta para a paciente no mesmo dia do procedimento. Então, ela não precisa ficar imóvel lá na cama como antigamente. A gente tinha essas cirurgias que ficavam mais imóveis, que a paciente tinha que ficar muito tempo afastada do serviço. Então, ela faz o procedimento, vai para casa e a vida dela é normal, muito em breve.
Uhum. pacientes mais jovens, por exemplo, de 40 menos ou 30 menos, fala-se muito em 40 mais, 50 mais, eu falo menos também nesse caso, apresentam em alguns momentos também esse problema, muitas vezes vindo da hereditariedade também, né?
Perfeita colocação. Atualmente, eu vejo cada vez mais essas pacientes 40 menos com esse tipo de disfunções do assoalho pélvico. Muito a gente vê por uma hiperutilização dessa musculatura como atividades físicas extenuantes. A gente sabe que alguns esportes também podem precipitar a perda de urina, como o crossfit, o voleibol, por causa do impacto, né, no chão. Então, isso precipita as perdas de urina e também disfunções do assoalho pélvico.
Já que você falou em esporte, a prática do ciclismo, que cada vez mais tem mulheres adeptas também, está inclusa nisso?
Não está inclusa. Não. A gente sempre fala assim, atividades de alto impacto.
Ah, perfeito.
Aquela que a paciente pula. Esses pulos acabam fazendo uma frouxidão no assoalho pélvico. Então, essas pacientes que praticam essas atividades, até como o jump, aquele da cama elástica, essas pacientes elas precisam cuidar do assoalho pélvico. Da mesma forma que a gente tem fisioterapia para o ombro, fisioterapia para o joelho, a gente também tem fisioterapia para a musculatura da pelve feminina. Uhum. Então, essas pacientes, principalmente quem faz essas atividades de alto impacto, precisa cuidar do assoalho pélvico para desenvolver cada vez mais tarde essas disfunções do assoalho pélvico. Existem até alguns vídeos rolando na internet, né? Aquelas pacientes que pegam grande quantidade de peso e na hora de pegar o peso aparece ela perdendo grande quantidade de urina. Isso é um enfraquecimento super importante do assoalho pélvico e talvez se ela tivesse se prevenido para isso não acontecer, ela não estaria perdendo assim tão jovem.
E é chato, né? Tanto para homem quanto para mulher, né?
Você é chato, essa é a palavra.
Na vida social, você está vendo sempre a perda de urina, né? Está lá com a cueca molhada, a calcinha molhada. Mulheres têm que levar sempre o absorvente.
Isso.
Mesmo não estando menstruadas, porque você tem que ficar...
O tempo inteiro trocando absorvente, levando várias calcinhas.
Exato. É chato, né?
É chato.
E não é considerado normal, né? Ou somente pela questão do envelhecimento, né?
Isso. E algumas pacientes falam assim para mim, ai, Nadine, eu esperei perder em jato para vir até aqui. Não, já vem quando tá só com gotinha.
Certo.
Porque é mais simples o tratamento. A gente consegue pegar essa doença lá no início. Não é como ela fala. Eu geralmente pergunto, há quanto tempo isso vem te incomodando? Ai, doutora, 5 anos, 4 anos, 10 anos.
É uma eternidade.
É uma eternidade. Né? E muitas das vezes por vergonha e também por falta de informação. De não saber que isso existe e que isso tem tratamento. Então, o meu objetivo é sempre trazer informação de qualidade para mais pessoas buscarem ajuda em relação a essa doença.
Olha, dá para perceber facilmente que o diagnóstico já nasce quase que pronto na conversa do consultório, né?
Na conversa. Eu costumo falar para as pacientes que eu não indico cirurgia na primeira consulta,
certo,
né? Mas aquela paciente que já vem, Nadine, eu perco tossindo, rindo, espirrando, já fiz reforço do assoalho pélvico com fisioterapia e não melhorou, essa paciente muito provavelmente vai precisar de algum procedimento para a gente corrigir essa perda que ela está sentindo.
Algum tipo de alimentação ou a rotina alimentar da pessoa tem algum tipo de influência?
Tem bastante influência. Quando a gente pensa nessa perda de urina de rir, espirrar, tossir, a parte da alimentação não influencia tanto. Mas quando a gente fala daquela paciente que está sempre apurada, que tem que sempre ir correndo, essa sim, a alimentação muda muito o prognóstico da doença. Como, por exemplo, alguns tipos de bebidas, como bebidas gaseificadas, a própria água com gás, energético, refrigerante, até bebidas destiladas, vinho, cerveja, tudo isso afeta e piora a bexiga hiperativa. Então, quando as pacientes perguntam, doutor, eu tenho que parar? Eu digo, não. Parar não precisa, mas saiba que quando você tomar essas bebidas, muito provavelmente vai ficar mais apurada para ir para o banheiro.
Aliás, você falou em água com gás, eu nunca pesquisei, eu gostaria de conhecer a pessoa que inventou água com gás, qual o sentido e qual o gosto que ela tem, né? Porque...
Você não gosta?
Pra mim é a coisa mais sem graça do mundo,
eu sou,
né?
Apaixonada.
Eu sei que muitos adoram, né?
Hoje até a gente tava no supermercado antes de vir aqui pra rádio e eu só achei água sem gás gelada. Eu falei, mas meu Deus, eu vou ter que tomar água sem gás? Uhum. Nunca tomo água sem gás.
Depois de acostumar, eu acho que...
É impossível difícil, voltar, né? Daí.
E algumas pessoas usam com bebidas, com algum certo de bebidas também, né?
Sim, sim.
Mas eu não consigo gostar. Já tomei, tá. Um caso que também não tinha outra, né? Bem, existem exames específicos para identificar o tipo de incontinência. Você faz uma conversa primeiro, pergunta. Caso não tenha ainda um diagnóstico, né, já formatado ou preciso... Há outros exames que você faça também?
Sim, perfeito. É sempre muito importante a gente excluir causas mais comuns de perda de urina, certo, do que a própria doença da incontinência urinária. Vamos lá, eu vou explicar. A grande doença que causa perda de urina ou a paciente ficar apurada para ir no banheiro é a infecção. Né? Quando dá aquela infecção urinária, a paciente tem que ir apurada para o banheiro. Então, quando a paciente chega perdendo urina no consultório, eu sempre tenho que excluir infecções para ver se não tem uma bactéria ali que está deixando essa paciente mais apurada. Excluindo infecções urinárias e quando eu fico na dúvida do diagnóstico, poxa, será que essa paciente esvazia bem a bexiga? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Alguns diagnósticos são mais difíceis que os outros. A gente tem um exame específico que se chama estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico, quando eu indico para alguma paciente, eu mesma faço esse exame, tenho disponível lá no meu consultório, eu já digo, não é o exame mais confortável que existe para a gente fazer. Uhum. É um exame que a gente precisa de sondas para colocar dentro da bexiga, só que ele é muito importante para eu conseguir avaliar a função da bexiga dessa paciente. Certo. Como que essa bexiga retém a urina e como que essa bexiga se esvazia no momento da micção. Então, esse exame é imprescindível quando a gente tem dúvida diagnóstica ou no pré-operatório da cirurgia.
Quando o ser humano faz xixi, a bexiga tem que esvaziar totalmente ou fica um percentual?
Aí? Ótima pergunta. Sempre fica um percentual e isso é normal. Uhum. O que, que a gente não pode ter? Aquela paciente que sente que o esvaziamento está incompleto, tá? Porque quando a gente tem o percentual normal do que fica ali dentro da bexiga, a paciente não sente nada. Sente que esvaziou tudo. Então, o que, que não pode? A paciente sentir um esvaziamento incompleto. Doutor, eu vou no banheiro e sinto que sempre fica um pouquinho ali, tá? E existe um percentual que é normal. Tem, a gente calcula, né? Mas o que é importante é ficar menos de 50 ml e isso nesse exame do estudo urodinâmico que a gente consegue avaliar. E ele é o famoso resíduo pós-miccional. Ou Sim. seja, urina e depois a gente mede o que fica ali dentro da bexiga. Esse resíduo ele pode estar elevado em diversas pacientes. Mas o caso mais comum dessa sensação de esvaziamento incompleto é a famosa bexiga caída. Certo. Que é quando a bexiga cai através do canalzinho da vagina, que eu costumo tentar mostrar para as pacientes como se fosse uma hérnia. Aquela bola que fica ali na região da virilha, acontece a mesma coisa na região da vagina. E isso causa como se fosse entupir o canalzinho do xixi e a paciente retém mais a urina. Então, além de perder a urina, ela retém a urina e está com a bexiga caída. Então, a gente tem que tratar tudo isso no mesmo procedimento. Daí.
Bom dia. Onde ela, você, atende, né? Depois você passa o contato, a gente no final da entrevista informa o ouvinte, né? A outra ouvinte aqui, eu não vou falar o nome de ninguém, é claro.
Tá.
Bom dia, deixa eu ver aqui. Bom dia, agora sim, né? Também depois do puxão de orelha, né, ô Clara? Bom dia, meu amigo Jair. Eu e o Dr. Jorge estamos aqui no consultório trabalhando, escutando a nossa Rádio Marconi. Outro dia eu falei para uma ouvinte que ela tem mandado aqui os seus cumprimentos e os bons dias
tá.
só para o locutor da manhã, mais cedo, né?
Tá.
Se você não me escuta mais, ela está se, tá se manifestando.
Redimindo.
Exatamente. Bom, outra pessoa aqui. Preciso do contato dessa doutora. Cheguei quase agora e não peguei, não ouvi o nome e onde que atende. Calma que no final a gente envia para vocês. Uma outra pessoa que também perguntou. Pergunte para a doutora se pode... se secar com lenço umedecido.
Perfeito. A gente geralmente deixa o lencinho umedecido para secar a parte de trás, depois certo. De evacuar, de fazer o número 2.
Exato.
Tá? Deixando para para a parte da frente, ou seja, uretra, vagina, os papéis mesmo sequinhos, tá? A gente sabe que quanto mais umidade a gente deixar na nossa vagina, na nossa uretra, precipita infecções, tá? Coisas importantíssimas, depois a gente passa o meu Instagram, né? Eu posto assim, ó, direto como a paciente deve se limpar. Porque isso parece uma besteira, mas a gente evita muitas infecções.
Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza pouquíssimos apresentadores falariam no rádio, né? Isso é coisa de ser humano, né? O problema que eu tenho, muita gente tem, e vice-versa. Você falou sobre o número 2, né? Os papéis higiênicos, né? Muitos causam coceira.
Coceiras, né? Fissuras.
Fissuras, né? E eu passei a usar
o lencinho
lenço umedecido, tá? Isso me disseram, eu lá atrás até imaginava que era frescura. Não é frescura. Não é. Eu senti uma coceira enorme, viu? No ânus. É um incômodo chato, né? Você está em qualquer lugar, tá disfarçando e está dando aquela coçada, sabe? E resolveu. Então, não é besteira, porque a gente sabe que os papéis higiênicos vêm com cheiro, vêm com, né, com perfume e tal.
E o próprio lencinho umedecido, a gente consegue fazer uma limpeza melhor da região anal. Exatamente. Pegando bem nas preguinhas dessa região. O que a gente não consegue fazer com papel higiênico convencional.
Exatamente. Aquilo que muitos pensam ser frescura é a solução.
Exatamente.
Né? Deixa eu ver aqui. Oi, Bicudo. Tem mais perguntas? Pergunte à vontade. A pessoa mandou um joinha aqui quando eu falei que no final vai ter o telefone. Quero dizer que a doutora é professora da Unesc, atende lá em Criciúma, tá? Doutora Nadine Ronsoni, há 2 anos, né? Colabora na formação de mais profissionais da Unesc. Né?
Amo, sou apaixonada, então, por dar aula. Acredito que me encontrei também nessa função e faz muito parte de quem eu sou poder ensinar e transformar pessoas em médicos melhores, com empatia, com cuidado, com respeito. Eu costumo sempre falar para os meus alunos, pensem na paciente de vocês como se fosse a mãe de vocês. Essa paciente vai estar despida, vai estar pelada, na frente de mais de um acadêmico. Então, o respeito é o mínimo. Empatia por essa paciente e tento sempre trazer isso nas minhas aulas, para os meus acadêmicos, para a gente transformar médicos, médicos simples em médicos empáticos que têm respeito com essa mulher.
Perfeito. O tratamento nem sempre envolve cirurgia. São os casos mais críticos que necessitam de cirurgia?
Já no consultório, a gente consegue ver quem vai precisar de cirurgia e quem não vai precisar. Por exemplo, todas as pacientes que passam no meu consultório, elas vão ser examinadas, né? Sem dúvida nenhuma. Aquela paciente que na própria mesa ginecológica, eu peço para ela tossir e ela perde, essa paciente muito provavelmente vai precisar de cirurgia. Porque ela está num ambiente que para ela é vergonhoso, e ela já perde urina ali naquele ambiente. Então, em casa, com certeza é pior. Agora, aquela paciente que dá uma boa tossida no consultório, já não perde. Então, muitas vezes, com a fisioterapia pélvica, ela consegue dar uma boa melhorada. A gente sempre tenta tratamentos não invasivos primeiro, né? Ou seja, sem cirurgia. Mas, se caso não melhora com esses tratamentos não invasivos, aí sim, muito provavelmente, vai precisar da cirurgia.
Perfeito. Bom dia, é normal fazer xixi várias vezes à noite?
Oh.
Essa pergunta ela sempre é muito constante aqui quando tem também a pauta com o urologista.
Perfeito. Né? À noite, o que é normal? Normalidade, dentro de artigo, dentro de livro. A paciente que é jovem, ela não deve urinar durante a noite. Tá? No máximo uma vez. E a paciente pós-menopausa pode urinar até uma vez à noite. Passou disso, a gente já considera bexiga hiperativa, tá? E precisa de tratamento. Por quê? Isso é muito importante a gente falar para todo mundo ouvir aqui na rádio. Porque o fazer xixi à noite, falando bem uma linguagem geral, não é só o xixi durante a noite. É aquela paciente que não consegue dormir, que não consegue pegar no sono, que pega no sono e acorda várias vezes. Então, sono ela já não tem direito, né? E, além disso, é essa paciente que tem maior risco de queda e de fratura. Porque ela acorda várias vezes à noite. Vai ter um tapete ali do lado da cama dela. Ela vai estar sonolenta para ir no banheiro. Então, a gente, das minhas pacientes com bexiga hiperativa, eu costumo dizer, tira todos os tapetes do quarto. Cuida dessa paciente. E eu sempre tento diminuir as idas no banheiro noturno o máximo possível. Porque isso a gente vê que as pacientes, principalmente mais idosas, elas acabam caindo, fraturando fêmur. E aí sim, essa paciente que fratura fêmur, ela fica em isolamento social. Então vira uma bola de neve. É a fratura, isolamento social, depressão, não quer mais sair de casa, perda de urina. Então a gente nunca tem que levar a perda de urina só como uma doença anatômica. E sim tudo que ela engloba ao redor dessa paciente.
A rotina de não beber água ou muita água antes de dormir seria interessante. Ou quem toma comprimidos, remédios à noite, toma o mínimo de água possível para ingerir, não é?
Perfeito, mas como é difícil colocar isso na cabeça das pacientes. Porque elas falam, ai, doutor, eu vou dormir, já levo um copo, já levo uma jarra. Eu falo, então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar isso. Para essas pacientes que urinam muito durante a noite, a primeira coisa que eu faço é perguntar, que horas que você dorme? Ai, doutor, eu durmo às 10. Então a tua última tomada de água é às 8. Certo. 2 horas antes de dormir. Doutora, mas eu tenho meu remédio, então leva o teu copinho, toma só o tanto para conseguir engolir a medicação. Isso é bem comum. Gente, não precisa tomar água durante a noite. O nosso corpo aguenta sem água durante a noite. Então, a última ingesta de água 2 horas antes de ir para a cama, e daí depois, na hora que acordar, toma sua água normalmente.
Existe prevenção para incontinência urinária? Olha, só falar em prevenção, como fazer isso?
Existe prevenção. Eu sei que é muito difícil falar sobre isso. Prevenção da obesidade, do sobrepeso, paciente praticar atividade física. Sobrepeso e obesidade é, sim, o nosso grande fator de risco para perda de urina. E, além disso, a fisioterapia pélvica. Certo. Costumo dizer que não existe uma boa uroginecologista sem uma boa fisioterapeuta pélvica, porque a gente consegue fazer prevenção da paciente, tanto que não está grávida, e tanto da paciente que está grávida. Então, a gente também tem fisioterapia pélvica para gestantes, que sabe que diminui muito a taxa de incontinência urinária no pós-parto e no futuro.
Perfeito. Olha, fisioterapia pélvica, hein? A prática de atividade física, uma caminhada, uma corridinha, sem ter tanto impacto, exato, como você falou, é benéfico?
Super benéfica. Tanto para a gente melhorar a parte sobrepeso, obesidade, para diminuir o peso mesmo, melhorar essas pacientes que têm perda de urina. Às vezes, só perdendo peso, a gente já consegue melhorar aí cerca de 50% a perda de urina dessas pacientes. Esses dados são reais. E também para todas as outras doenças, né? A gente sabe que praticar atividade física, prevenção de diabetes, prevenção de hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta. Então, sim, atividade física, mesmo que a gente não goste, tem que ser feita.
Dia 14, ou seja, depois de amanhã, sábado, é o Dia Mundial da Incontinência Urinária. Nós temos hoje a doutora Nadine Ronsoni, que é uroginecologista da Unesc, hoje falando sobre esse assunto aqui no programa, né? E é importante falar sobre isso porque mexe com a vida, o ritmo das pessoas, especialmente a vida social.
Exatamente, quando você autoestima.
Você está em casa, ok, está até confortável, mas na rua é diferente, né?
Exato, e existem aquelas pacientes que a primeira coisa que ela faz ao chegar em qualquer lugar, no mercado, num barzinho, na casa da amiga, é onde é o banheiro?
Certo.
Existe aquela paciente que ela é a primeira a saber onde é que é o banheiro dos lugares. Paciente tem que ficar atenta.
Parece que tem um radar, né,
Jânia? Onde é que é o banheiro? Isso.
Vai viajar?
Onde é que é o banheiro?
Tem banheiro esse ônibus?
Exato. Então, é muito importante essa paciente ficar atenta. Porque isso não é normal. E daí vem a grande questão. Tá, Nadine, quantas vezes, então, que uma mulher deve urinar durante o dia? O que é o normal? O que não é normal? Então, durante a noite, a gente viu, uma vez é o nosso máximo aí para paciente urinar. E durante o dia, o ideal é que uma mulher urine de 6 a 8 vezes por dia. Costumo dizer assim, ó, 2 de manhã, 3 à tarde, 2 ali no período noturno, depois chegar do trabalho. Passou disso, 10, 15, 20, 30 vezes, a bexiga hiperativa tem que ser tratado.
Muito obrigado por ter vindo. Eu não perguntei, você veio acompanhada, né?
Isso.
De um jovem que também estava aqui filmando, fotografando.
Esse é o Natan, então, da minha equipe de marketing, da Conecta Mídia. É, fico muito feliz de dizer que somos parceiros desde o meu retorno aqui para Criciúma. Uhum. E ainda temos muito a crescer juntos. Eles me acompanham, então, em basicamente tudo que eu faço. E é um prazer dividir e crescer junto com eles.
E como é que está lá na Unesc, né, a procura de jovens pela, não só pela medicina, mas pela especialidade também, né?
Assim, eu dou aula para quinta e sexta fase, aí eles não sabem muito bem ainda o que querem, e daí na nona fase eles já vêm um pouco mais claro, né, o que querem da vida. E buscando a ginecologia, olha, posso dizer que eu sinto um orgulho no coração, porque muitos acadêmicos buscam a ginecologia. Agora, urogineco não é muito a coisa que todo mundo mais gosta de fazer, mas fico sempre muito feliz em poder ajudar tanto os acadêmicos quanto os residentes do hospital a crescerem nessa área também.
Muito bom. Obrigado por ter vindo, doutora. Muito sucesso, né? Prazer em receber aqui para falar um pouquinho sobre a incontinência urinária, que no próximo sábado tem o seu dia mundial no calendário também.
Dia mundial, então, da incontinência, da conscientização sobre a perda de urina, de desmistificar esse tabu que é essa doença, de melhorar a qualidade de vida. Então, fico muito feliz com o convite a ir aqui da Rádio Marconi, e trazer informação de qualidade é sempre a minha principal intenção.
Nadine Ronsoni.
A própria.
Obrigado, viu?
Obrigada.